Olá, Britão. Muito bom dia para você. Muito bom dia a você, ouvinte que acompanha a programação da Super Rádio União. Manhã de sábado é dia de linha aberta. E hoje nós trazemos uma convidada muito especial aqui na programação, que é a nossa querida doutora Priscila Pils. Na realidade, Priscila Farias Teixeira Pils, nefrologista aqui nas Cidades Irmãs, no Vale do Iguaçu. E hoje vai conversar conosco com relação aos rins. Os cuidados com os rins. Vale ressaltar para o ouvinte que o dia 13 de março nós comemoramos o Dia Mundial dos Cuidados com os Rins. E nada mais oportuno do que no dia de hoje nós termos e contarmos com a presença da doutora Priscila para falar do assunto com a gente. Manhã de sábado dispôs um tempinho na sua agenda, que a gente sabe que é corrido, durante a semana trabalhando bastante, auxiliando, mandando pessoas com necessidades de saúde. E é claro, final de semana tem a família, né, doutora? E hoje está aqui com a gente na Super Rádio União para conversar com o ouvinte. Aí no decorrer da semana, muita gente fez perguntas a respeito dos cuidados com os rins e nós vamos estar aqui transcorrendo, né, discorrendo aqui no programa Linha Aberta nesta manhã. Primeiramente, bom dia, doutora.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui utilizando essa via de comunicação tão importante para falar de um assunto muito importante para a população em geral, né?
Doutora, antes de nós entrarmos no assunto aqui, falarmos dos cuidados com os rins, vamos contar um pouquinho da doutora Priscila. Como é que foi o seu ingresso com os cuidados dos rins aqui para a comunidade do Iguaçu? Conte um pouquinho para a gente, desde a sua formação, o porquê a escolha em tornar-se nefrologista.
Bom, eu desde a época da faculdade, eu sempre queria atender uma área que tivesse consultório e emergência ao mesmo tempo. Então, e que utilizasse a maior parte clínica médica, né, que é o que eu gosto. Então, foi aí que eu comecei a acompanhar a nefrologia, me apaixonei e fiz a residência. Então, eu estou aqui já há 10 anos, fui convidada para trabalhar aqui no município.
Antes morava onde, doutora?
Eu morava em Curitiba, mas a minha família é de Canoinhas, né? Eu sou natural de Canoinhas, mas estava fazendo a residência em Curitiba.
Que bacana!
E aí eu fui convidada para cá, o meu marido é urologista, também estavam precisando de urologista na época também aqui no município. E como eu estou pertinho de casa, gostei da cidade.
Que bacana que os dois têm áreas similares.
Similares, né? Isso aí.
Dá para tirar parte de informações,
doutora. Com certeza.
Que bacana. E como é que está a adaptação aqui em União da Vitória? Família em Canoinhas? Continua visitando os familiares? Familiares vêm para cá também? Amigos em Curitiba? Como é que está essa corrente?
Com certeza. A gente consegue dar uma escapada para Canoinhas umas duas vezes por mês. Agora eu confesso que está meio puxadinho para mim, assim, né? Eu acabei assumindo o serviço sozinha. Estamos, se Deus quiser, atrás de mais um nefrologista para que me ajude. Desde o início das negociações, há 6 meses atrás, quando a doutora Gisele anunciou a saída dela, que vieram me convidar para assumir o serviço, eu estava tentando encontrar mais um colega, porque a gente sabe da dificuldade sozinha de ter que atender os 9 municípios, mas infelizmente não encontramos, é uma área escassa, né? São poucos nefrologistas no país, muitos não querem ficar no interior, ao contrário da gente que do interior, né? Okay. Mas espero que esse ano a gente consiga mais alguém para nos ajudar. Mas a gente consegue dar uma saída para descansar
consegue
um pouquinho.
Consegue balançar aí um pouquinho os horários, agendas.
Com certeza, que com bom. Certeza.
Doutora Priscila, vamos entrar então no nosso assunto. No dia 13 nós comemoramos o Dia Mundial dos Cuidados com os Rins. Hoje a gente sabe que este problema renal, tem acometido um grande número de pessoas, não é mesmo, doutora?
Com certeza, e não é só na população idosa, né? A gente tem muitos jovens, crianças com insuficiência renal também. E até foi bom você comentar esse assunto, porque do Dia Mundial do Rim, o doutor Marcos, que foi o nefrologista quem comprou o serviço aqui, lá em Vaiporã, ele fez uma campanha muito bacana esse ano na praça, fazendo exames de pacientes gratuito, né? Para tentar que às vezes numa dessas você descobre uma doença na praça. Como a gente faz para diabetes, para hipertenso, né? Eles também fizeram uma campanha bem bacana e a nossa ideia é o ano que vem fazer essa campanha aqui também. Mas coincidiu com o nosso início na diálise, até colocar tudo em ordem, a gente não tinha esse tempo para organizar. Mas isso é bem importante, eles já têm esse Dia Mundial do Rim para alertar a população. Infelizmente ainda são poucas campanhas aqui, a gente nunca fez uma campanha para alertar, né? Acho tão bacana as campanhas para prevenção de câncer de útero, de mama, de próstata, outras doenças, e infelizmente dos rins não tem. E aí, cada dia mais vem aumentando o número de pessoas com insuficiência renal, então tem, isso é muito importante fazer, né?
Uma curiosidade, tem como diagnosticar a pessoa da mesma maneira como a doutora falou, diabetes, outras moléstias, como é que se detecta alguém que tem problema de rim? Tem que fazer o exame de sangue ou tem outras formas ali no momento da pessoa chegar e se detectar que é um problema renal?
Quando o paciente já está numa situação mais avançada, aí você só de olhar o paciente e examinar, você já imagina que ele esteja com insuficiência renal. Mas os exames são importantíssimos, né? O de sangue, que são ureia e creatinina, e um ultrassom, pelo menos, de abdômen total, para a gente verificar como é que estão os rins. Esses são os principais. Por isso que esses exames, o custo deles são baixos, então seria importante o paciente, quando fosse ao médico fazer a sua rotina de colesterol, de diabetes, que solicitasse ao médico esses dois exames, ureia e creatinina, para na rotina, né? Que muitas vezes a gente acaba descobrindo a doença assim. E, infelizmente, é uma doença assintomática, né? Então, que a gente fica, às vezes, triste, porque a gente pega muita gente numa situação mais avançada, que muitas vezes não tem tanta chance de sobrevida, né? Por chegar tarde. Então, essa prevenção é fundamental.
Doutora, para quem está ouvindo neste momento aqui a programação, o que são os rins? Qual é a função dele no organismo?
A função principal dos rins é de filtro. Uhum. Então, esses exames que eu falei, ureia e creatinina, é como se fosse uma sujeirinha no sangue, né? E que se eles aumentam, eles são tóxicos para o cérebro, para o coração, para o organismo como um todo, né? Então, assim, o rim faz o quê? Ele tira essa sujeirinha do sangue e ele elimina o excesso de líquido que a gente ingere durante o dia. Então, esses pacientes que já estão numa fase mais avançada, eles já não urinam mais, né? Por isso, eles dependem da hemodiálise, para tirar a sujeirinha do sangue e para tirar o excesso de líquido que eles tomaram durante o dia e que eles não estão conseguindo eliminar pelos rins.
Ok, então, lembrando que atua no funcionamento como filtros, né?
Com certeza.
Como aqui a doutora.
Ele produz alguns hormônios também importantes que fazem o nosso sangue para que a gente não tenha anemia, mas a principal função realmente é de filtro.
Doutora, quais são as principais doenças renais?
As principais doenças renais são insuficiência renal crônica, que são aqueles pacientes com diabetes e com pressão alta, que tem que cuidar porque tem uma chance maior de evoluir para insuficiência renal. Nós temos a insuficiência renal aguda, que é aquele paciente que está numa UTI com uma falência, às vezes, de múltiplos órgãos e que o rim acaba falhando também. Esse é um paciente mais grave, que às vezes a chance de sobreviver é menor, né? Mas que tem chance de recuperar o rim se ele sair dessa situação mais crítica. E aí existem as outras doenças, como cálculo renal, tumor no rim, infecção urinária, são várias, mas as mais graves mesmo são essas insuficiência renal aguda e crônica, as mais frequentes.
Ok, as principais causas dessas doenças relatadas pela doutora seria a falta de diagnóstico ou não está associado? Quais seriam as principais causas?
As principais causas são hipertensão e diabetes, mas muitos pacientes às vezes têm essas doenças e não estão indo ao médico, não estão regularmente fazendo exames. Ou alguns não sabem que tem pressão alta e diabetes, porque isso também muitas vezes não dá sintomas, né, e acabam descobrindo ali na praça, quando tem campanha, né? Então é muito comum receber no consultório o paciente que você fica pensando como que ele estava vivo em casa, né, com aqueles exames. Mas ele dizia, mas doutor, não sentia nada. Porque é muito comum o paciente achar que tem que ter dor no rim para o rim não estar funcionando. E não é esse sintoma. Então, os sintomas são outros, né? O paciente começa com náusea, falta de ar, inchaço, anemia, e acha que é outro motivo e não pensa que possa ser o rim. E às vezes chega tarde. Isso em relação à insuficiência renal crônica. A aguda é essa que é mais grave, que é o paciente no UTI. Aí são várias doenças, infecção, aí tem múltiplas causas. Pós-cirurgia, muitas vezes o rim para de funcionar. E as outras, como o cálculo, tem várias causas também, pouca água, excesso de sal, né? Então, isso aí
o tudo. O sal é o principal vilão?
O sal, com certeza, é o principal vilão. Tanto para a formação de cálculo, quanto para esses pacientes com insuficiência renal. Então, a gente pega no pé deles para que cuidem com enlatados, embutidos, defumados, caldinhos prontos. Sempre pego no pé no consultório, a gente sabe que não é fácil fazer dieta, ter que restringir esses alimentos.
A gente que sabe, mas, hoje em dia com a correria, muita gente
com certeza
está optando por uma alimentação não tão saudável.
Mais prática, mas não saudável, com certeza.
E isso contribui, né?
Contribui. E a água, que é importantíssimo, né? Como a gente estava falando agora, que você me perguntou, em relação ao cálculo, para não formar o cálculo renal, para aquelas pessoas que o rim está funcionando menos, muitas vezes a água ajuda também, num primeiro momento. Então, isso aí também a gente insiste que eles façam essa dieta aí.
Estamos ouvindo, nesta manhã de sábado, o programa Linha Aberta. Estamos ouvindo a doutora Priscila Farias Teixeira Pils, nefrologista aqui no Vale do Iguaçu. Doutora Priscila, nós vamos abrir agora para perguntas do ouvinte. Os ouvintes nos enviaram perguntas, sabendo da sua vinda, no decorrer desta semana, e a gente vai abrir, então, para participação popular.
Okay.
O João Adão, ele é morador do bairro São Cristóvão, e o João Adão quer saber o seguinte. Doutora Priscila, quais são os primeiros sinais de que algo não vai bem nos rins?
Um dos primeiros sinais que o paciente começa a demonstrar é a diminuição do xixi, né, da urina. Então, ele acaba não percebendo no dia a dia um inchaço dos olhos, das pálpebras, né, um inchaço nas pernas, palidez, a paciente já está com aqueles sinais de anemia mesmo, palidez cutânea, náusea, enjoo, vômito.
Certo,
né?
Certo.
Esses são os principais sinais, sintomas da insuficiência renal.
A Tereza Aparecida, do Vice King, pergunta também para a doutora Priscila se a pessoa que tem mais inchaço, ela denomina dessa forma, pés inchados, o corpo mais inchado, é sinal de que é problema renal ou não está associado?
Não necessariamente. Então, tem algumas causas comuns de inchaço que pode ser circulação, coração, a pessoa que tem o coração inchado, grande, uma insuficiência cardíaca, as pernas também, doenças reumáticas muitas vezes também fazem isso, alterações da tireoide, o hipotireoidismo, a tireoide funcionando mais lenta também faz inchar o corpo. Então, sempre quando eu recebo um paciente com inchaço, que é primeiro momento ele pensa que é o rim, a gente já descarta essas outras doenças também, não necessariamente é uma insuficiência renal, pode ser essas outras. Tem outras causas também, mas essas seriam as principais.
Está respondido aí para a moradora. Outro morador entrou em contato conosco. Muita gente quer saber vários detalhes sobre problemas urinários, problemas renais. É por isso que estão perguntando aqui na programação. O Marcelo Silva, morador do bairro São Gabriel, aqui de União da Vitória, pergunta: a longo prazo, doenças renais não tratadas podem evoluir para outras doenças, doenças mais graves, doutora? Se sim, quais?
Aí a doença renal, principalmente essa insuficiência renal crônica, ela por si só já é uma doença grave, né? Então, e ela é decorrente muitas vezes de outras causas, mas não que ela vá levar a algum outro problema, mas ela por si só já pode levar à mortalidade, se não diagnosticada precocemente. E aí, com certeza, ela vai piorar a parte cardíaca, né? Se o coração não está, o rim não está bom, o coração também já funciona mal, né? E, enfim, predispõe a outras, AVC, a outras causas também. Né?
Ok. A Luzia é moradora aqui de União da Vitória, da área central. A Luzia encontrou a nossa reportagem e disse: eu também tenho uma pergunta aqui para a doutora. E, assim, doutora, ela questiona a questão de simpatias para problemas de crises de rim. Se a medicina entende que isso funciona, tem pessoas que vão, citou ela aqui, utilizam a palma de até palmeira, outras simbologias, na verdade, orações, que utilizam para cura de problemas renais. Na realidade, benzer, enfim, isso também contribui para pessoas que têm problemas renais ou é só a medicina?
Olha, a oração sempre é válida em todas as situações, né? Acho que a fé é importantíssima para tudo na nossa vida, né? Sem fé a gente não é nada. Mas em torno de, principalmente de cálculo renal, tem muitos mitos. Então, abacaxi com Coca-Cola, que derruba pedra, e a gente sabe que isso não é verdade.
Não
sabe
é verdade,
que...
doutora?
Não.
Tinha a próxima pergunta aqui da Maria de Lourdes, era sobre isso. Maria de Lourdes está nos ouvindo. Ela que mora no bairro Limeira, também perguntou a nossa reportagem se abacaxi com Coca-Cola ou a Coca por si só contribui, né, para auxiliar os problemas renais. Então não, doutora?
Pelo contrário, a Coca-Cola tem muito sódio, né, e o sódio é o sal, então, né, ele faz muito mal para os rins. Talvez, não sei se alguma vez, antigamente, alguém derrubou, coincidiu que derrubou alguma pedra tomando abacaxi em Coca-Cola, e isso virou um mito mesmo, né? Então eu escuto muito, com muita frequência. Mas, doutora, eu estou tomando para melhorar. Então, quer dizer, pelo contrário, né? Você vai formar mais cálculos ainda. Então, esses mitos aí, infelizmente, não são não reais. O ideal é muita água e cuidar do sal.
E retomando a questão das simpatias que a doutora estava falando, já coloquei aqui a questão da próxima pergunta junto. Uhum. Nosso bate-papo é descontraído.
Sim, sim.
Doutora, com relação então à simpatia, a oração é o melhor caminho, mas tem muitas questões, muitos mitos, né? A doutora falava com relação aos problemas urinários e renais. Fique à vontade. E renal, que é vontade.
É, os maiores mitos são esses, né? É o abacaxi com Coca-Cola. Mas isso a gente sabe que não é verdade, que a gente tem que cuidar realmente da alimentação para prevenir cálculo renal. O cálculo, principalmente, tem história familiar, também genética. Então, se o pai ou a mãe tiveram pedra, o filho tem uma chance grande de ter, mesmo ele tomando bastante água, cuidando do sal. Aproveitando aqui já para falar do tratamento, além disso, é importante suco de laranja, limão, essas frutas cítricas, tem citrato que também previne a formação de cálculos. Mas realmente esses outros mitos não são reais mesmo.
Bom, eu tenho essa herança, né? Uhum. Eu tenho uma madrinha com problema renal, meu pai tem problema renal, e eu descobri há uns 10 anos que eu também tenho problema, agora, graças a Deus, está estabilizado. Uhum. Mas assim, a crise, como a gente fala, a crise de rim é muito forte. E como a gente tem nervo ciático também, tanto meu pai como a mim, confunde um pouco, porque a dor também é aguda de nervo ciático. A diferenciação é os sintomas de que você passa muito mais mal com problema de rim, né? Uhum. Do que do nervo ciático. E várias situações, tanto meu pai como eu fomos com crise, né, para o hospital, enfim, e a dor é muito forte, você não sabe o que faz no momento. Tem até pessoas que dizem que a gente rola de dor e é uma realidade, né, doutora?
Realmente, uma das piores dores na medicina é a dor de cólica renal. A gente brinca que é pior que a dor de parto.
Né? Para as mulheres é pior que dor de parto.
Com
os
certeza.
Homens que não sabem.
É. Eles nos entendem depois. Então, realmente, é uma das piores dores quando a pedra está no canal, né? Se ela não for retirada rápida, não existe analgésico que alivie a dor quando a pedra está no canal. Ou você derruba, ou você vai ter que tirar, seja por cirurgia ou quebrando a pedra. Mas realmente é uma das piores dores. E em relação à coluna, é muito comum isso também. Eu recebi no consultório o paciente que chega com dor nas costas, achando que possa ser o rim, e muitas vezes é a coluna. Só pelo exame físico, pela conversa com o paciente, você já consegue diferenciar. Primeiro porque a dor da cólica renal é muito mais intensa, né? E é uma dor contínua. E a da coluna, muitas vezes, ela piora. O paciente já chega falando, doutora, piora quando eu me abaixo, quando eu faço um esforço físico. Então, você já pensa que possa ser a coluna. Então, mas confunde muito, muitas vezes, a dor. Então, quando o paciente chega com uma dor nas costas, eu mesmo achando que possa ser coluna, eu já peço exame para descartar um cálculo também. Mas as dores confundem bastante. Agora, a gente consegue diferenciar fácil no consultório pela característica da dor. Se ele já chega falando que piora com o movimento, há uma chance muito maior de ser da coluna do que o cálculo renal.
É uma dor, olha, quem não teve, né, tomara que...
Insuportável.
A gente não deseja para ninguém, né?
Com certeza.
Mas, assim, é tratável, né?
Como com certeza.
Tem como tratar.
Com certeza. Eu peguei um caso ano passado, se ele estiver me escutando, eu criei um carinho grande por esse paciente, ele chegou no meu consultório com uma dor nas costas, achando que pudesse ser rim, eu falei para ele, provavelmente seja coluna, né? Mas eu vou te pedir o exame já de rim, que eu não posso passar batido, porque é a minha especialidade, mas com certeza o teu é coluna. Ele volta uma semana depois com um tumor na coluna.
Olha só.
É um schwannoma, um tumor grande na coluna, e que se ele não, em 15 dias não operasse, ele poderia ficar paraplégico. Né? Nós já entramos em contato rápido com o ortopedista, acabou operando em Jaraguá do Sul e tá super bem, graças a Deus. Então, isso para nós, como médico, é uma gratificação. Então, por isso que a gente tem que realmente pensar em todas as possibilidades, né? Daí, nessas horas, você se questiona. Se eu passasse só no rim e mandasse ele procurar o ortopedista, ele poderia demorar para procurar, achando, não, então é só muscular, né? E nessa ele poderia ficar paraplégico e, enfim, daí a gente ia ficar com a consciência pesada de não poder ter feito mais por ele. Então, isso aí, acho que para nós é um... A gente fica coração em paz, né, de poder ajudar.
que bom, graças a Deus que ele está bem, né? Uhum. Imagina, foi procurando uma situação, acabou descobrindo algo de maior gravidade.
Com certeza. E essa dor nas costas, que a gente fala que muitas vezes confunde, que pode ser ciático, pode ser no caso esse que é mais raro, né? Esse
que
tumor
a dor
na coluna.
Que também é muito desconfortável,
que
né?
Também é horrível, né? E também existem os tumores renais, né? Que também podem dar dor nas costas. E o tumor de rim também é um tumor silencioso. Por isso que quando eu comentei no início da entrevista, que é importante fazer um ultrassom, infelizmente que os custos são maiores, demora mais para conseguir, né, via a saúde pública, mas assim, o apelido do tumor de rim é o grande falsário. Por quê? O tumor de células claras, né, o tumor maligno de rim, porque ele dá poucos sintomas. Uhum. Então, a gente também já pegou no consultório pacientes que chegam para fazer um check-up e que você acaba pedindo um ultrassom, porque a gente pede com bastante frequência, por ser, né, da nossa especialidade, eu e o meu marido, urologista, e a gente pegar o paciente com tumor de rim, que sequer imaginava que ia ter aquilo.
Certo.
E a vantagem é que o tumor de rim, ele tem um crescimento lento, então se você descobre precocemente, você consegue resolver e o paciente fica livre do problema, né, e sobreviver o resto da vida sem o tumor, mas você acaba só descobrindo com o ultrassom de vias urinárias. Então isso é bem importante, nem sempre é tão dor. A gente falou, a insuficiência renal não dói. Então, quando a gente fala para o paciente que o rim não está funcionando, ele, mas como, doutora, se eu não tinha dor nas costas? Então, é uma doença. Essa é uma doença, que é silenciosa, né? E quando dá sintomas, são aqueles de inchaço, né? Falta de ar, ânsia de vômito. Já o cálculo renal é aquela dor insuportável que o paciente mesmo já sabe que ele está tendo uma crise de rim, porque é terrível, né? E esses tumores de rim que são mais silenciosos, né? Que daí a gente tem que só descobre, infelizmente, com ultrassom.
Explicado. Doutora, mais uma pergunta aqui. A Angélica, moradora do distrito de São Cristóvão, pergunta se é mito ou verdade que a gente não pode aquecer o local onde fica o rim, no caso. Colocar a bolsinha de água quente, que tem gente que diz que não pode aquecer, né, o rim. Isso é mito ou é verdade?
É mito, sem certeza. Então, o calor no local,
já
nas costas,
isso também?
Com certeza. Menos do que o macaxi, mas com certeza. Então, assim, o calor nas costas, ele coloca uma bolsinha de água quente, ele alivia, ele dá uma sensação de alívio, como se fosse um anti-inflamatório, né? Então, eu até falo para os meus pacientes que têm problema de rim e que não podem usar anti-inflamatório, que depois eu posso falar mais para frente sobre isso, que coloquem uma bolsinha de água quente quando eles estão com dor por causa da coluna. Porque aí eles não podem usar alguns remédios que vão prejudicar os rins. Então, a gente faz isso aí, esse calor no local alivia. Então, isso serve para quem tem problema de coluna e funciona muito bem. Não vai prejudicar, pelo contrário. Não vai tratar o rim, ele vai aliviar uma dor muscular por um problema na coluna e não do rim, né? Mas não vai prejudicar o rim.
Vai contribuir para o alívio
momentâneo. Para o alívio da dor, no caso de uma dor muscular, dor, algum problema na coluna.
Doutora falava que remédios... Tudo depende, se for problema de rim é um tipo de remédio, se for coluna é outro, é isso, doutora? Por isso que tem que tomar essas precauções.
Isso.
Um pode prejudicar o outro, no caso.
Isso. Se for uma cólica renal e o paciente não tiver problema de filtração do rim, uma insuficiência renal, ele pode usar tranquilo anti-inflamatório. A gente usa muito para aliviar a dor, assim como a gente usa anti-inflamatório para um problema de coluna. Já esses que têm insuficiência renal, eles já não podem usar anti-inflamatório. Então, que isso fique um alerta para a população, que o anti-inflamatório é o remédio mais tóxico que existe para os rins. E como é um remédio comprado, que é vendido sem receita, né?
Okay.
O antibiótico, graças a Deus, agora é só com receita. Então, tinha uma época que o pessoal usava por qualquer motivo, né? E chegou uma hora que começou a aparecer bactérias muito resistentes e a gente não tinha mais opção de medicação para quem usava. Agora, o anti-inflamatório você consegue comprar na farmácia fácil, sem receita. Então, eu também recebo muita gente usando anti-inflamatório que não sabiam que tinha um problema de rim. Então, isso com certeza contribuiu para piorar a doença dele. Então, ibuprofeno, meloxicam, nimesulide, diclofenaco, não pode usar quem tem insuficiência renal. Mas quem tem cólica renal pode usar. Mas é importante saber antes, se certificar se o rim está filtrando bem.
Diferenciar, né?
Diferenciar.
Uhum. Como é que a gente sabe que não está filtrando bem? Tem uma característica específica, doutora?
Nos sintomas você já percebe no volume de urina. Né? O paciente já nota que está indo menos ao banheiro, que está começando a inchar. Essas são as características principais que, não, que alguma coisa aí não está legal. Mas muitas pessoas não percebem isso. São sintomas sutis, né?
vezes para ouvir a correria do dia a dia, né? Acabam sentindo um pouco mais tarde. Uhum. Doutora, sempre ouvimos falar que devemos tomar, em média, 2 litros de água por dia. Isso vale para todos e também ajuda na prevenção dos males do rim?
Para grande parte da população. Então, a média ideal é a gente tomar em torno de 30, 40 ml por quilo. Você multiplica 30 vezes o teu peso, né? Esse é o mínimo de água que você deveria tomar por dia. Então, isso aí previne infecção urinária, cálculo renal, né? Você hidrata bem o paciente. Então, é muito comum eles... às vezes a pessoa de idade, acamada, não está tomando líquido, não está comendo e faz uma insuficiência renal, mas toda a água para ela que ela vai melhorar sem precisar de hemodiálise, né? Isso é fundamental. Os únicos que realmente não podem tomar água são aqueles que já estão na hemodiálise, que como os rins são nossos filtros, eles tiram excesso de líquido, eles não têm o rim funcionando demais. Então eles precisam de um rim artificial, que é a máquina de hemodiálise. E aí lá a gente tira excesso de líquido. Então se eles tomarem água demais, eles vão passar mal. Vai encharcar o pulmão de líquido, né? E tem que, às pressas, colocar ele na máquina. É triste mesmo, né? Às vezes, aquele dia de sol, a gente manda ele chupar gelo, porque dá a sensação de que tá, né, aliviando aquela vontade de tomar água um pouquinho mais, fica com gelo na boca, né? Isso é triste, não é fácil. O cafezinho que eles tomam, o leite, o suco, tudo isso vai acumulando no pulmão, nas pernas, na barriga, porque eles não vão ao banheiro urinar, né? Então, a gente acaba treinando bem, eles já estão bem craques nisso, estão bem cientes que eles têm que ter essa noção de que eles não podem tomar muito líquido, isso vai piorar, vai dar falta de ar, vai forçar o coração. Então, são as únicas pessoas que não podem tomar água demais, são esses pacientes que já estão na máquina. Então, é até bem interessante isso, né? Porque a gente sabe que a água é o melhor remédio para os rins. Realmente é.
Ok. Uhum.
Até o rim parar de funcionar. Uma vez que ele parou de funcionar, a água pode ser prejudicial mesmo.
Que controverso, né?
Com certeza.
Doutora, que complicado. A gente fica aqui imaginando, né? É. A pessoa desejar, né, tomar um líquido. É igual quando a gente tem dor de garganta. Quando a gente está com dor de garganta, a gente sente vontade de degustar algo diferenciado, de tomar algo gelado. É impressionante como é que é a mente, né, do ser humano.
Com certeza.
Quando você não pode, você quer.
É isso aí.
E por aí vai, né?
É isso aí.
Doutora, o João Ângelo, ele é morador do Ponte Nova, a unidade móvel também passou no bairro próximo aqui. E ele saber que dicas a doutora dá para que tenhamos rins sempre saudáveis.
Então, a dica é prevenção. Consultar o médico uma vez por ano, né, no teu postinho, no consultório, teu médico de confiança. Fazer exames de rotina, incluindo esses que eu falei, vou reforçar ureia e creatinina. E fazer o ultrassom de abdômen total, mesmo não sentindo nada. Então, isso aí é o principal, fazer a rotina. E levar uma vida saudável. Não fumar, não beber, tomar bastante água, fazer atividade física, evitar que tenha um diabetes, uma pressão alta, se tiver essas atitudes, né? E se tiver pressão alta e diabetes, cuidar muito bem dela, sempre acompanhar o seu médico de rotina, para que não venha essas doenças a prejudicarem os rins futuramente. Então, se cumprir todas esses requisitos aí, a chance de você ter uma complicação lá para frente, futura, vai ser bem menor.
Tão simples, né? É o nosso dia a dia.
É levar uma vida saudável, que isso serve para todo mundo.
Também perguntaram aqui, quem faz muito exercício físico pode prejudicar os rins, como corrida excessiva ou erguer muito peso, pode prejudicar?
Não, pelo contrário, o exercício ele é importante em todas as situações, né? Quando a gente faz exercício físico, a gente exige que o coração bombeie mais rápido, né? E com isso ele vai mandar mais sangue para os rins, vai hidratar mais os rins. Então, o exercício físico é fundamental. É muito comum eles me perguntarem, mas não vai deslocar a minha pedra com exercício físico?
É isso que eu
comento. E não, na verdade não. Pelo contrário, o exercício vai ser super importante. Pode fazer à vontade. Deve.
Eu ia perguntar mais para frente, mas vamos lá. Uhum. Como é que desloca essa pedra, então? Tem gente que diz que o estresse faz com que ela movimente, exercício a gente já sabe que não.
Que não.
Como é que ela desloca? Por qual motivo?
Na verdade, a pedrinha, ela tá lá, quietinha, às vezes por anos, o paciente às vezes nem sabe que...
Foi o meu caso.
Que tem, né, descobre por um acaso, né, ou acaba descobrindo quando tem uma crise, né, e você nunca sabe quando ela vai cair. Né? Então, quando eu quando eu recebo um paciente no consultório com uma pedrinha no rim, que não está no canal, que ele não está com dor, a gente já orienta que faça, além dessas medidas de alimentação, cuidar do sal, evitar a carne vermelha também, que eu acabei não comentando, que isso é bem importante, a proteína em excesso acaba forçando mais os rins também, né, formando mais pedras. Então, assim, se o paciente cuidar, ele vai evitar que formem outras, mas essa que está ali, a única forma dela sair é fazendo um tratamento conservador que a gente chama de litripsia extracorpórea, que é você quebrar essa pedra sem precisar de cirurgia, né? Então, sem o paciente ter que passar por dor, aí a gente vai fazendo essa medida, né? Mas não que vai ter outro motivo que vai fazer cair, vai hidratar bastante, uma hora ela vai descer. Se a pedra for pequena, assim, em torno de 4 milímetros, ela tem chance de descer espontaneamente, com um pouco de crise, mas vai sair. De 5 milímetros para cima, dificilmente ela sai espontânea. Aí ela corre risco de trancar o canal, você tem que fazer uma cirurgia por baixo, hoje não tem mais corte, como antigamente, a medicina evoluiu bastante. Ou o tratamento conservador, que é a litotripsia extracorpórea, que são ondas de choque que você quebra a pedra e ela vai desmanchar, né, em caquinhos e vai sair nos, tipo uma areinha, né, vai sair nos próximos meses depois que você quebrar.
Doutora, é mais comum problemas urinários no inverno ou no verão ou nas demais estações do ano? Tem algum meio termo do aparecimento de problemas urinários?
Coincidentemente, a gente recebe mais no inverno mesmo, mas não que tenha uma relação sazonal com isso, né? Mas no inverno a gente acaba recebendo mais pacientes com infecção. As mulheres, nós sempre, né, temos mais predisposição, sofremos mais, né, a nossa anatomia nos favorece que a gente tenha mais infecção urinária, nosso canalzinho, nossa uretra, ele é curto, então a gente acaba tendo, desde que a gente nasce, tendo mais infecção urinária do que o homem, né, o homem começa a ter infecção ali pelos 40, 45, quando a próstata começa a aumentar, né, ou quando é pequenininho ali com a fimose, né, um meninho ali de 1, 2 aninhos. Contrário, nós a vida inteira. Então, tem algumas medidas que a gente orienta no consultório, que além de água, urinar com bastante frequência, né? Urinar toda hora, não ficar segurando o xixi, bem importante. Então, tem alguns cuidados que são importantes para você evitar de ter essas infecções. E algumas mulheres, numa situação estressante, diz, por exemplo, baixou a imunidade, vai ter mais infecção urinária. Então, assim como tem pessoas que vão ter uma vez na vida, outras têm todo mês. Sofrem bastante, porque bastou estar num estresse, no trabalho, uma prova, a bexiga já reclama. Então,
durante a gravidez, é mais comum ter problemas renais? Algumas pessoas perguntaram para a gente.
Com certeza.
Né, inclusive sobre isso.
Com
que
certeza.
Até a mulher acredita, não, estou com dor de parto, não, é problema de rim. Uhum. É comum, doutora?
É comum. Na gravidez, tem algumas mulheres que desenvolvem mais cálculos renais, por oxalato de cálcio, principalmente. Então, a mudança no corpo da mulher predispõe que ela tenha mais pedras durante a gravidez. E a infecção urinária também. Por isso que o ginecologista acaba solicitando parcial de urina, mesmo ela não sentindo nada, porque às vezes ela não tem sintomas com infecção urinária, que ardência, aquela vontade de xixi toda hora, que é o sintoma clássico de uma cistite. Às vezes ela não sente isso na gravidez. Então, o ginecologista no pré-natal, ele solicita com bastante frequência o parcial. E por quê? Porque se ela tiver com infecção urinária e não for tratada, ela tem uma chance de parto prematuro. É, então, isso é bem importante. E desenvolve mais mesmo. A gravidez predispõe a cálculo e predispõe a infecção urinária.
As mulheres que estão grávidas e estão nos ouvindo, né? Então, tomem mais cuidado também durante este período, né, doutora? Quais seriam as orientações para elas?
Seguir a rotina do pré-natal, né? Acompanhar direto com o seu obstetra, né, fazer esses exames, ele vai pedir com certeza. Então, acompanhar certinho, não tem erro daí.
Que bom, então. Estamos ouvindo a doutora Priscila Pius, nefrologista, trazendo informações sobre os rins para a gente, também o óleo urinário. Doutora Priscila, não sei se teria como precisar, mas é uma curiosidade. Qual é o menor tamanho de pedra de cálculo renal que a doutora já presenciou em paciente? Qual foi a maior? Tem como precisar isso? E a pessoa pode ter mais que uma pedra também?
Pode, a pessoa pode ter várias pedras, né? Então, assim, a pedrinha pequena, normalmente, assim, 2, 3 milímetros, às vezes a gente nem 1 milímetro, você nem vê no ultrassom, muitas vezes, né? 2, 3, até 4 milímetros, você visualiza no ultrassom, às vezes você só acompanha, não faz nada, né? Muitas vezes não precisa quebrar, porque vai eliminar espontaneamente. Assim como você vê pedra muito grande, de 4 centímetros, que a gente chama de cálculo coraliforme, né? Essas pedras são grandes e muitas vezes aí não adianta nem você quebrar, né? Eu até nem entrei nesse assunto, mas existe uma cirurgia que se chama nefrolia percutânea. Isso aí é uma cirurgia que você tira a pedra hoje em dia, uma pedra acima de 2 centímetros, não adianta você quebrar. Daí você tira pelas costas, faz um cortezinho nas costas, né? E vai por ali para tirar a pedra. Quando não consegue, tem que fazer aquele cortão, né? Que se fazia antigamente para tirar. Mas
a medicina vem para contribuir, né?
Com certeza. Então, assim, pedra pequena você resolve com a cirurgia, né, por baixo, que você vai pelo canal, não tem mais corte. E quando é uma pedra maior, você faz essa cirurgia pelas costas, né, em que você tira a pedra por ali. Então, você não faz mais aquele corte na lateral aqui, né, da barriga, de 10 centímetros, como se fazia antigamente. Tem uma chance maior de complicação, de hérnia, né? Então, assim, você tem essa opção. Mas a gente pega pedras grandes e sem sintoma nenhum, muitas vezes, né? Só que uma pedra parada ali no rim, sem fazer nada, ela acaba fazendo ação muitas vezes, né? Atraindo bactéria para o local e aí se torna uma situação mais complicada. Né? Nós tivemos o caso do jogador, do Pelé, há uns dois, três anos atrás, que ele chegou a fazer hemodiálise, né? Temporariamente, depois recuperou o rim, mas que ele, com um cálculo no canal, fez uma infecção urinária e se tornou grave, né? Então, todo mundo que tem pedra tem que ter esse alerta, porque uma coisa é só pedra, outra é a pedra com infecção. É mais, bem mais grave. E aí tem que tratar rápido mesmo.
Não precisa ter medo, né?
Não, não.
Não sente nada, né, doutora? A pessoa chega, toma anestesia e faz o procedimento.
Bem tranquilo.
Que bom. Doutora, outra questão aqui. A pedra é literal mesmo? É como uma pedra mesmo?
Como uma
normal?
Pedra. É uma pedra que você encontra na rua ali.
Como diz o dito popular, pedra.
Pedra mesmo.
Ok, legal.
Pedra mesmo. Tem o grau de dureza dela é que nem essas pedras de rua mesmo.
Olha,
né?
Só!
Tanto que tem algumas pedras que são tão duras que você não consegue, às vezes, quebrar na máquina. Né? Então, a gente pede uma tomografia para ver o grau de dureza dela, né? Para ver que, às vezes, você tenta bater na máquina e não consegue quebrar de tão dura que ela é.
E tudo isso é formado pela má alimentação, pelas condições do organismo. Você veja só.
Com certeza. A má alimentação e o fator genético, que conta muito também.
Isso que difere, porque uma pedra, né, tem todos os seus percalços, os seus formatos, né, de asfalto e por aí vai. E perceba só como é que o organismo produz algo similar.
Com certeza. Então, além do fator alimentar, o fator genético. Em alguns casos, você não acha muitas vezes, o pai e a mãe não tem, o meu irmão tem, né? Tô cuidando, doutor. Aí eu faço uma investigação que a gente chama de avaliação metabólica. Aí eu solicito alguns exames de urina e de sangue para avaliar se o paciente tem algum problema a mais, né, um excesso de alguma substância, por exemplo, de cálcio, de oxalato, né, na urina, ou um excesso de alguma substância no sangue. E para isso existe remédio. E você tomando remédio para isso, você evita que ele forme mais cálculos futuramente. Então, daí a gente faz essa avaliação pelo menos uma vez por ano, né, da urina, para investigar essas outras causas. Né.
Doutora, mudando um pouquinho de assunto, né, dentro desta nossa perspectiva, falando um pouquinho da doação de órgãos. Como é que está a doação de órgãos como o rim, falando aqui do estado do Paraná em especial? Eu li uma reportagem há pouco, antes de conversar com a doutora, que diz que de 2016, feita em 2015, mas publicada em 2016, recente, que a grande parte de rins doados provém, é claro, de doadores falecidos.
Isso.
Motociclistas são os doadores em potencial, segundo o Departamento de Comunicação Social, um departamento do DETRAN, né, que foi repassado. Um terço dos possíveis doadores mortos são por trauma encefálico devido a acidentes de trânsito, por isso que justifica a questão de ser os motociclistas. E destes casos, só são utilizados 40%. Né? São dados que foram recentemente divulgados, só a título de curiosidade. Mas como é que está essa demanda? A gente sabe que tem muitas pessoas que carecem, muitas vezes não é compatível, né, doutora? Outros, a família também não permite.
Sim.
E por aí vai.
Então, assim, essa captação de órgãos, primeiro, o mais importante acaba sendo esses motociclistas. Por quê? Porque são pessoas que estavam saudáveis, né? Eles não estavam doentes, eles infelizmente faleceram por um trauma, por um acidente, né? Então, você não pode nunca escolher uma pessoa que tem pressão alta e diabetes, por motivos óbvios, né, para rim doar para o outro familiar. Então, você acaba optando pelo mais jovem, né, aquele que, e infelizmente, esses que por acidente de trânsito, os órgãos são mais saudáveis e você acaba aproveitando mais. Né? Aqui, há uns anos atrás, eles me convidaram para a gente participar de uma equipe para captação de órgãos. Acabou não dando muito certo, né? É difícil, tem que ter mais profissionais para ajudar, eventualmente a gente não está na cidade. Mas quanto mais rápido você conseguir mandar esse órgão para o serviço de transplante, melhor vai, esse rim vai aguentar, vai ser um rim melhor para quem vai receber. Então, isso aí a gente chama de tempo de isquemia fria. Então, quanto menos tempo o rim ficar fora do corpo de quem doou, né, da pessoa que faleceu para o outro que vai receber, melhor, mais tempo esse transplante vai durar. Então, essa captação aí é bem importante. Em relação aos transplantes, a gente fez até um agora, uma paciente há 2 dias atrás, na casa no Giron. Então, a gente, todo paciente que entra em diálise, a gente já inscreve ele no serviço. Mas, infelizmente, alguns estão lá anos esperando o rim e não conseguem. Tem aqueles que têm a chance de receber de um familiar, né? Então, a gente faz toda uma investigação na família toda, faz um exame de compatibilidade para ver quem está mais saudável, quem está mais compatível para dar tudo certo o transplante. E alguns, infelizmente, não têm um familiar saudável ou, às vezes, o próprio paciente não quer receber do filho porque acha que o filho vai se prejudicar. A gente sabe que não, né? A gente consegue viver com um rim só. Por isso que tem que os critérios... Né, esses critérios de doação são bem importantes, então tem que ser uma pessoa saudável, sem pressão alta, sem diabetes, sem pedra no rim, para doar para o familiar. Né? Aí você tem certeza que esse que doou um dia não vai ser, né, prejudicado por ter daí doado o rim para o pai, mas muitas vezes os pais não aceitam. Né? Não quero do meu filho, doutora, deixa que eu vou ficar esperando o rim cadáver. Né? E outros não têm um familiar saudável para poder doar. E aí ficam anos na espera, numa fila de transplante.
Tem muita gente fila de espera, doutora?
Muita gente. Às vezes, muitas vezes, mais do que 10 anos fazendo hemodiálise, esperando o rim. Mas a gente sempre tem aquela esperança de que um dia vai conseguir, né? E a gente não faz, muitos ali com idade, a gente já não faz mais transplante, porque a taxa de rejeição é maior. Então, acima de 60 anos, já tem mais chance de rejeitar, então a gente acaba selecionando quem pode... receber um rim ou não. Até 65 ainda dá para você fazer. Mais do que isso, daí não adianta. Então, os mais idosos acabam, infelizmente, tendo que ficar só na hemodiálise.
Qual é a faixa etária mais acometida com problema renal hoje, doutora?
Mais os idosos. Né, por conta dessas doenças, pela pressão alta, diabetes, que geralmente começa acima de 50 anos, é o mais frequente. Né? Mas nós temos vários jovens ali no serviço que tem insuficiência renal por outros motivos que às vezes não deu tempo de descobrir, porque, como eu comentei, né, é uma doença silenciosa, então eles chegam muitas vezes tarde, não porque não quiseram cuidar, mas porque não sabiam que estava acontecendo alguma coisa com eles. E aí, normalmente, isso aí é uma glomerulonefrite, né, as síndromes nefróticas, que acometem mais os jovens e as crianças. E, normalmente, os sintomas são de inchaço importante. Então, tem algumas doenças, por exemplo, como o lúpus, que acomete mais as mulheres, que é uma doença reumática, que muitas vezes começa só com inchaço. E a pessoa acha, não, é circulação e tal. E às vezes, o negócio começa a evoluir e, muitas vezes, acaba não tendo chance.
Ah,
né?
Eu tenho retenção de líquido.
Exato, é assim, bem, vai, né? Comum a gente ouvir isso, né? E quando chega, já está numa situação mais avançada. Agora, o mais comum realmente são os idosos. Mas tem crianças também com essas síndromes nefróticas, aquela criança que teve infecção urinária desde que nasceu, que pode ter o que a gente chama de refluxo, né? Vésico ureteral. Então, acaba às vezes também sendo pouco diagnosticado. Então, por isso, parcial de urina, às vezes, na criancinha é importante. Muitas vezes ela não tem sintomas. Então, de vez em quando é bom no pediatra pedir para fazer um parcial de urina. Isso é tudo importante, porque a infecção urinária de repetição também pode causar uma insuficiência renal lá para frente. Aqui nós não damos assistência para criança, né? Nós não fazemos hemodiálise em criança, de caminho encaminhando para o Pequeno Príncipe em Curitiba.
Ok. Você veja como há um meio termo, né, doutora? Lá em casa, por exemplo, meu esposo faz diagnósticos constantes, check-ups regulares de saúde, e eu nem tanto, né, para não dizer que quase não, nem tanto. Então, ele me estimula, a partir de agora estou me estimulando nesse sentido. Aí até as pessoas brincam, né, os familiares, meu Deus, está procurando alguma coisa? Ele, não, tô vendo se eu não tenho nada. Realmente, por essa questão assintomática, exato. Enfim. Então, ele vai, deu dor de cabeça, por quê? Será que não é algum problema... né? Tô com problema, dor aqui, vou lá, problema na coluna, tô indo. Então, tem por esse hábito, né?
Com certeza.
Eu sei que, assim como ele, né, eu estou entrando neste ritmo. Uhum. E ouvindo a doutora falar, nos traz uma sensação de bem-estar, no sentido de estar procurando um médico e não ter medo do médico. Porque muitas pessoas dizem, eu não vou lá porque o médico vai falar uma coisa negativa, minha vida vai acabar e por aí vai. Então, essa importância, essa relação de amizade, na realidade, com o médico. A doutora falava que criou um vínculo com o seu paciente, que era outro problema, não o renal, e estabeleceu uma amizade. Então, é isso que deve ficar entre o paciente e o médico, né, doutora?
Com certeza. E esses cuidados, que às vezes o paciente fica, eu vou chegar no médico e vai dizer, nossa, mas veio só por causa dessa dorzinha, né? Eu acho assim, dor não vem do nada. Assim,
ou com algo mais grave, o médico vai me dar uma bronca.
Exatamente,
que eu não
fui, né? 8,80. Tipo, eu vou lá e ele vai brigar porque eu fui por uma bobeira. Ou eu vou lá e chego tarde, por que não veio antes, né? Então, assim, eu acho assim, teve dor, procura ajuda. Claro, às vezes é uma coisa assim, passou, ótimo. A dor persistiu, a dor não vem do nada, né? Alguma coisa pode ser uma coisa simples, mas não custa procurar ajuda. Eu acho que o próprio paciente vai se culpar se ele... Poxa, eu estava insistindo, estava aquela dorzinha, fiquei tomando remédio por conta, e aí quando viu, talvez não desse tempo de... Né? Então, quanta coisa que você pode prevenir antes, não só do rim, mas também vacina em geral. Então, tem a dor, tem que procurar ajuda mesmo.
Com toda certeza. Doutora, nós falávamos rapidamente, né, com relação à questão de crianças, de que nós não fazemos hemodiálise para crianças aqui no Vale do Iguaçu, porém, são encaminhadas para o Hospital Pequeno Príncipe. As crianças, né, tendo paralelo para quem está nos ouvindo neste momento, com que idade começam a aparecer os sintomas de problemas urinários já na primeira infância e também problemas renais, doutora?
Esse refluxo, por exemplo, já na infância, né? A criança já nasce com esse problema e ela começa a manifestar com infecção de urina. Começa a reclamar que está ardendo para fazer xixi, sangue na urina, né? Cheiro forte na urina. Então, isso aí já é um sintoma que você tem que investigar. Tem outras causas, como estenose da uretra, de JUP, que a gente chama, né? Então, assim, que são mais raras, que tem que operar, né? Isso aí, e esse refluxo você pode tratar com antibiótico e só. E daí, se for necessário, lá para frente, você opera. Mas esses são os principais sintomas na infância de infecção urinária, de insuficiência renal e outras causas de doenças renais. E aí, eu tenho várias crianças também que a gente alerta as mães em relação à alimentação. Tenho várias crianças no consultório com cálculo renal, já pequenininha. Então, por isso, chips, assim, salgadinho, a gente dá pena de ter que cortar, mas tem que ficar em cima. E as mães acabam cuidando super bem, levando bem a sério a alimentação, avisando a escola para cuidar, né? Então, esses
hoje
são...
as escolas estão trabalhando com uma alimentação mais saudável, né?
Com certeza.
A gente percebe que até há proibição de frituras em vários estabelecimentos de ensino. Isso. Partindo por uma alimentação mais saudável, o próprio cardápio, né? As escolas contam com nutricionistas, contam com o que foi, né, doutora?
Com certeza. Isso aí é bem importante. A escola, junto com os pais, que às vezes tem que deixar por conta do trabalho, o filho, né, nas mãos de outros profissionais, para que eles orientem e cuidem para poder dar uma vida mais saudável lá para frente.
Doutora, eu não sei se seria o termo correto, mas vamos lá aqui para a pergunta que me ocorreu. Como saber... qual é o tipo de urina mais saudável? Quem está ouvindo, não sei se seria essa nomenclatura. A pessoa vai ao banheiro, como é que ela sabe se a urina, tá ok? Pela coloração, pelo cheiro, como definir isso, doutora?
Com certeza. Pode perceber que quando a gente acorda, o nosso xixi está mais alaranjado, ele está forte. Por quê? Porque muitas vezes a gente passou a noite inteira dormindo sem fazer xixi, ou levantou eventualmente uma vez, né? Então você ficou todo aquele tempo sem fazer xixi. Então a tua urina vai estar mais concentrada, ela vai estar mais alaranjada. A gente já percebe na hora de urinar. E durante o dia a urina tem que estar um amarelo bem clarinho, transparente. E isso é sinal de que você está hidratado, que você está cuidando bem, que você está tomando bastante água. Uhum. Se a tua urina estiver mais escura durante o dia, significa, está faltando no corpo aí, né? Outra coisa é o cheiro. Então, se você perceber um cheiro forte, eu tenho que suspeitar que possa ser alguma infecção. Como a gente comentou há pouco, infecção urinária dói bastante também. Aquele desespero para urinar, muita dor, muitas vezes sangue no xixi, você a cada 5 minutos tem vontade de ir no banheiro e faz pouco xixi, né? Esses são os sintomas.
Até menos que 5 minutos foi ao banheiro, já está voltando, né, doutora?
A vontade de chorar cada vez que tem que urinar. Esse é o sintoma de cistite. Só que, por exemplo, alguns pacientes como o diabético, ele pode ter cistite sem dor. Por quê? Por causa do diabetes comprometeu a inervação da bexiga e ele não tem dor. Então, ele percebe pelo cheiro, pela cor. Então, se ele percebeu, tá o cheiro mais forte, alguma coisa não tá legal. E não necessariamente ele vai ter dor. Aí, a gente também pede com frequência parcial de urina no diabético. porque ele não vai, às vezes, não tem tiro e está com infecção. E se ele não tratar, pode comprometer mais. Daí.
Claro que nesse período descarta-se o ciclo menstrual, né, doutora? Descarta-se esse período,
isso,
né?
Isso, que aí a gente tem que esperar até quando acaba a menstruação, esperar uns dias, senão pode aparecer sangue na urina, né, e é por conta da menstruação, muitas vezes. Mas a cor e o cheiro é fundamental, e o volume, né, a quantidade de urina também.
Eu não tinha por hábito tomar água, doutora. E até eu brinquei, já que a doutora está aqui, eu trouxe a minha garrafinha de água, né, para tomar aqui na emissora. Porém, como é que faz a diferença? Porque se você está com a garrafinha, você lembra que tem água e você lembra que você tem que tomar. Eu mudei muito o meu hábito de janeiro para cá. Confesso que também era um pouco relapsa nesse sentido, tomava muito pouco líquido. E agora passei a adotar, né, essa medida da garrafinha guardiã. E você vendo a garrafa, você tem mais vontade de tomar. Tem contribuído bastante, né? Então, acredito que dessa forma, outras pessoas também podem se inspirar, né?
Com certeza, porque se a gente for esperar para ter sede, a gente não toma água, né? Principalmente se a pessoa leva uma vida saudável, ela não come tanto sal, automaticamente ela não vai ter sede e ela não vai tomar água, né? Então, eu costumo dizer, tem que forçar um pouquinho mesmo, tem que criar um hábito. Então, se você estiver olhando a garrafinha sempre do lado, estiver olhando, você vai tomar, mesmo que você não queira. É muito comum, ah, mas doutora, se eu tomar água demais, começa a me dar enjoo, eu tenho vontade de vomitar. Fala, não, toma aos pouquinhos, então. Faz chá, o chá substitui também, né? Chá do que quiser, no inverno a água parece que não vai, não desce, né? Então faz o chazinho, muda o sabor do chá, né? Então hidrata o dia inteiro, que vai fazer a mesma função da água normal, menos água com gás. E o refrigerante, suco pronto, então nem pensar, né?
A água com gás é quase um refrigerante, né?
Com certeza.
Ou se iguala, né, doutora?
Com certeza. Então faz muito mal, tem muito sódio, então é água pura ou chazinho. Isso aí é o que vale, né?
A hipertensão também corresponde para as causas de doença renal em demasia, a hipertensão. A doutora ressaltou anteriormente, né?
90%.
Diabetes e hipertensão. A hipertensão hoje é um dos maiores...
90% dos casos de pacientes que estão na hemodiálise é por hipertensão. É a causa mais comum no mundo inteiro. E a segunda causa é o diabetes. Então, por isso que todo hipertenso, reforçando, como eu falei no início, tem que fazer rotina. Rotina todo mundo deveria fazer, né? Mas o hipertenso, principalmente desses exames, é fundamental. Porque a principal causa que mais estraga os rins é a pressão alta.
Falando de hemodiálise, como é que está, né, a hemodiálise aqui no Vale do Iguaçu, doutora? A gente sabe que houve também um manifesto por parte da comunidade, havia rumores de que a hemodiálise iria fechar. Como é que está o andamento dos trabalhos, doutora?
Então, assim, nós começamos aqui a hemodiálise com 42 pacientes e agora nós já conseguimos trazer 3 que estão fora, que estavam em Curitiba, por falta de vaga. Nós conseguimos colocar mais 4 máquinas, então ampliou, né, o número de vagas aumentou. E 3 já vieram, tem mais 2 para chegar essa semana, que estavam em Curitiba, que estão felizes, que agora estão fazendo nas suas casas, né? Isso aí realmente deu o que falar nos últimos 6 meses, né, por conta do medo que os pacientes estavam de ter que ir para fora. E eu acho que assim...
Só quem sofre do problema sabe, né, o desespero constante que eles estavam. A gente recebia dia a dia mensagens aqui na emissora pedindo ajuda também nesse sentido, né?
Com certeza, a gente está com o coração em paz, aquela sensação de dever cumprido, que a gente conseguiu o objetivo principal, que não fechasse, né? E eu acho que a gente, além de médicos, nós somos seres humanos, então você tem que se colocar no lugar do próximo. A gente sabe o sofrimento que é ter que fazer hemodiálise. Então não dá para imaginar essa pessoa que já está com a saúde debilitada ter que sair daqui de madrugada, pegar um ônibus, ir até Curitiba, ficar sentado numa máquina 4 horas com uma agulha no braço ou no pescoço, né, um cateter no pescoço, e ter que, depois dessas 4 horas, encarar mais a estrada de Curitiba até aqui. Isso não dá para imaginar. Então, muito sofrimento. Alguns pacientes vinham para mim e diziam: doutora, eu sei que é um pecado falar, mas eu prefiro morrer do que ter que fazer isso aí, porque isso eu não vou ter vida. Mas já não é fácil estar aqui 3 vezes por semana, não consigo imaginar indo para Curitiba. Então, realmente, esses últimos 6 meses, teve uma pressão grande da população, e eu, desde o início que eu fui comunicada para entrar lá no serviço, eu já aceitei para ajudar, mas eu estava tentando que viesse mais um profissional que me ajudasse, porque a gente sabe que é muita gente, são pacientes
a demanda,
muito graves, não tem nenhum paciente ali que não tenha uma doença. Todos que estão com uma insuficiência renal são pacientes mais graves, então a gente precisava de mais um profissional, mas espero que a gente consiga, né, nos próximos meses. Vamos cumprir o nosso papel com carinho, com amor, com vontade de querer ajudar aquele povo que está lá, que é sofrido, que não é muitas vezes só a doença, é a parte psicológica que envolve junto. Então a gente acaba se envolvendo com eles, né, sofrendo junto. Então a gente não consegue, muitos que estão ali, eu que acabei colocando eles em hemodiálise quando chegaram grave na maternidade, que nós temos uma máquina na UTI, graças a Deus o hospital foi muito bacana comigo e com o município de ter colocado aquela máquina há 3 anos na UTI da maternidade. Então a gente conseguiu já salvar muita gente, e muitos agora estão fazendo, né, que vão das suas casas ali para o hospital regional, então muitos ali eu já conhecia. Então não tem como a gente deixar esse pessoal na mão. Eu não conseguiria ficar com o coração em paz de não ajudar. Então agora a gente espera que os próximos, durante esse ano...
O que precisa agora, doutora? Está funcionando em pleno vapor ou está necessitando de algo?
Está funcionando em pleno vapor, graças a Deus. Então, é claro que assim, até a gente colocar tudo em ordem, leva um mês ainda para a gente organizar a parte burocrática, mas já está tudo em ordem, estamos conseguindo trazer para fora, né? Então a gente está organizando da melhor forma possível. Está puxado, tenho que admitir, está um pouco exaustivo, assim, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser.
Até Freud explica que a maior dificuldade do ser humano é estar na vida do outro, é entender a vida do outro, né? Tem uma frase bem peculiar nesse sentido, que você está se colocar no lugar do outro, é a melhor forma, mais empregado. A dificuldade do ser humano hoje é tentar se colocar na vida do outro. E a partir do momento que nós fizermos isso, eu tenho certeza que a gente terá um mundo muito melhor, porque enquanto você vive o teu mundo, né? E a partir do momento que você vive o mundo do próximo, você se colocar no lugar, você consegue ter uma perspectiva, uma visão mais ampla, né, doutora?
Com certeza, se cada um fizesse seu papel, se colocasse no lugar do outro, fizesse a sua parte, né, com certeza o mundo seria melhor.
Com toda certeza. Doutora, falando um pouquinho também sobre, é tanto assunto que envolve, né, a gente sabe aqui do nosso tempo, do seu horário também, mas com relação à litotripsia. A doutora falou um pouquinho anteriormente com relação ao assunto, que é literalmente quebrar, né? O cálculo renal, quebrar as pedras. Seria isso no dito popular, doutora?
No dito popular, sim. São ondas de choque que são emitidas para fragmentar, tornar a pedra menor, né? E você vai eliminar nos próximos dias, muitas vezes na hora você já elimina, nos próximos meses. Normalmente em torno até de 3 meses você consegue eliminar essa pedra.
Isso é feito constantemente?
O ideal é que você tenha um prazo, um intervalo de no mínimo 3 meses para você fazer entre você quebrar a pedra de um paciente, no mínimo 3 meses de intervalo.
Certo. A pessoa que fez a litotripsia, ela pode voltar a ter problemas de pedra, de cálculo renal, ou doutora, ou não? Depois que fez o procedimento, não volta mais?
Pode, com certeza. Se ele tem um fator genético, né, se ele continuar descuidando da alimentação, ou se ele tiver aqueles problemas metabólicos que eu comentei, aquele exame que a gente faz, né, para investigar a causa, ele vai continuar formando. Ele pode quebrar hoje uma pedra, daqui 3 meses ele faz o ultrassom, já não tem mais nada, dali 1 ano ele vai ver, já tem 5 ou mais. Então, ele pode formar o resto da vida. Assim como uns formam uma pedra na vida e nunca mais vão ter. Mas uma vez que você teve um cálculo, você tem uma chance maior de ter durante a vida. Pode levar lá 10 anos, mas você tem uma predisposição maior de desenvolver. Então, o procedimento ali é só para quebrar aquela que, né, que está ali. Mas você não está livre de aparecer em outras lá para frente.
A litotripsia hoje é causal aqui no Vale do Iguaçu? Muitas pessoas realizam essa prática também?
A gente até tem uma novidade bacana, assim, que...
Fique à vontade, né, para comentar.
Que a gente está para uma massa agora lá no Hospital Regional. O Dr. Marcos Geverti, que comprou o serviço aqui da hemodiálise, já está instalando a máquina. Acho que no próximo mês a gente já vai começar a tratar esses pacientes que estão precisando. A gente tem uma fila de espera grande, eles têm que ir para fora. Né, a gente não tinha credenciamento pelo SUS. Então, agora eles conseguiram credenciar 60 pacientes mês pelo SUS. Então, isso aí acho que vai ajudar bastante. Então, a gente tem uma fila de espera grande. Assim como tinha uma fila de espera grande para consultar com um nefrologista pelo SUS, eu comecei a atender essa semana o Cisvale lá na hemodiálise. E são 158 pacientes esperando para consultar com o nefrologista. E que daí, às vezes, tem que ir para os de Porto União, que a gente também acaba ajudando, não no Cisvale, né, mas a gente acaba recebendo pacientes de hemodiálise de Porto União também, né, eles têm um acordo com o Hospital São Brás, que usam os centros oncológicos da União, vão para lá, e os renais vêm aqui para o município. Alguns acabam tendo que ir para a Mafra, né, quando uma época que a gente tinha vaga aqui, a gente espera poder aumentar o número de vagas e dar suporte para todo esse pessoal. Agora, de cálculo, essa fila de espera com certeza vai diminuir, por conta da gente conseguir agora para o SUS, e evitar que os pacientes futuramente tranquem o canal, uma pedrinha, e aí que precisam de cirurgia, que não conseguem pelo SUS do município, e tem que se deslocar para Curitiba e ficar na fila de espera para conseguir retirar a pedra. Então agora acho que esse problema já vai ser solucionado, se Deus quiser.
Ok, doutora Priscila Pius, quais são as suas expectativas enquanto nefrologista aqui no Vale do Iguaçu, que a comunidade abrace a ideia, né, de alimentação saudável, mais exercícios físicos, pensem na sua saúde. Quais são os objetivos da doutora Priscila?
Os objetivos, a gente, até como eu falei, eu agradeço o convite, porque esse meio de comunicação é importante, porque eu acredito que todo mundo que está escutando já vai repensar na sua vida, no teu estilo de vida, e vai melhorar com certeza. Eu acho que se a gente valoriza a vida, que é uma só, a gente tem que fazer o melhor por ela, né? Então, o meu objetivo sempre, eu sempre penso o melhor, né? Poder ajudar mais, fazer o melhor, sempre fazendo o bem, se fazer com vontade, com coração, com respeito ao próximo. Eu acho que isso é o segredo de tudo, né? A gente sofre quando a gente perde um paciente grave, sempre me envolvo demais, eu sofro demais, né? Mas a gente sabe que a gente chega às vezes no limite, a gente lida sempre com um paciente grave, então muitas vezes a gente não tem a chance de salvar. Alegria grande quando você salva, e quando você perde a gente sofre, mas a gente está ciente que a gente lida com pessoas numa saúde mais dada. Mas eu acredito que com essas campanhas, com certeza a minha esperança é que tudo melhore, que a gente não venha a receber paciente chegando tarde, que aí eu só tenho para oferecer para ele a hemodiálise. E é triste, e eles sempre negam ter que ouvir, ninguém gostaria de ouvir isso, com certeza, né? Então a gente espera e tem esperança que realmente que isso aí melhore, que as pessoas se cuidem mais, né, e que eu possa alertar eles antes do tempo para que eles não cheguem a uma situação mais crítica. Aí.
Manhã de sábado, programa Linha Aberta. Estamos trazendo a nossa convidada especial de hoje, falando sobre o Dia Mundial do Rim, que foi comemorado no dia 13 de março, a doutora Priscila Farias Teixeira Pius, nefrologista aqui no Vale do Iguaçu. Quem está ouvindo neste momento, como é que encontra a doutora Priscila? Deixa aqui o seu contato, endereço, para que a comunidade também possa chegar até você e obter mais informações, doutora.
Então, nós estamos atendendo no anexo ao Hospital Regional, né? Diariamente, com exceção dos domingos, que eu visito só os pacientes que estão internados, mas de segunda a sábado nós estaremos lá. Então, me encontram sempre lá, com certeza.
Doutora, muito obrigada pela sua vinda aqui na Super Rádio União. Um abraço ao doutor Fábio Pius, que está nos ouvindo também neste momento, tenho certeza, urologista aqui do Vale do Iguaçu. Doutora Priscila, uma excelente profissional. A todos os seus familiares, um excelente final de semana. E os microfones estão sempre abertos para nós estarmos falando da saúde, contribuindo para que a comunidade busque um auxílio médico. E, é claro, tirem as suas dúvidas. De repente, algo tão simples e que ouviram aqui na programação e possam aí ter uma vida mais longa, uma vida mais saudável, com toda a certeza. Obrigada e bom final de semana.
Obrigada a vocês pelo carinho que sempre tiveram comigo. Um ótimo final de semana para todos. Espero com essas palavras contribuir um pouquinho na vida de cada um.
Obrigada. Britão é seu fã. Quando o Ricardo Silveira, nosso colega, entrevistou aqui a doutora Priscila recentemente, falando do retorno das atividades de hemodiálise, ele veio, né, Ricardo, e disse aqui pra gente, olha, que doutora espetacular, né? Traz um conhecimento muito grande pra gente. E o bacana em você, doutora, é partilhar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento com a gente, né? Nós nos incluímos, como toda a comunidade, em estar falando. Depois eu me recordo até que o Ricardinho chegou aqui na emissora, a doutora ligou logo em seguida. Ah, se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. E isso nos deixou tão contentes em saber que nós temos uma abertura grande, né, com a doutora. Como a gente falou lá no início, muitas vezes a gente tem, o médico é intocável ou profissional, né? É claro que a sua agenda não tem tanto tempo ao dispor, Mas quando há, nós sabemos que com muito gosto a doutora está aqui para esclarecer. E essa vai ser a primeira de muitas conversas aí ao longo de 2017.
Mas pode ter certeza que eu vou estar sempre à disposição. Na hora que precisarem para esclarecer alguma dúvida, a gente vai estar aqui, com carinho, com certeza.
Tá aí, gente. Ouvimos, então, mais uma vez, um abraço.
Bem, um abraço e um ótimo final de semana para todos.
Ouvimos a doutora Priscila Pius, nefrologista aqui do Vale do Iguaçu. Uma conversa, mais de uma hora de conversa aqui com ela, muito proveitosa. E espero que você, ouvinte, tenha contribuído com você. Se algum sintoma ou algo do gênero que a gente comentou aqui possa servir para melhorar a sua condição de saúde. Então, eu volto com você aí do estúdio, trazendo outras informações, outros convidados durante o programa Linha Aberta deste sábado. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.